E por esta altura, num momento em que está quase, quase a começar esta celebração, creio que é também útil juntarmos à nossa conversa Dom Jorge Pina Cabral, é o líder anglicano em Portugal, junta-se a nós ao telefone. Agradeço-lhe, antes de mais, a disponibilidade. Esta celebração que estamos aqui a comentar e a acompanhar segue o rito anglicano. O que é que isto significa?
Bom dia. Efetivamente será uma celebração tipicamente anglicana, com uma liturgia muito elaborada e muito pensada, e que cujo tema será fundamentalmente o tema dos chamados a servir. Portanto, tudo aquilo a que nós vamos agora assistir tem como tema. Estamos a ouvir agora o hino I Was Glad, que é uma versão do Salmo 122, que também já foi usado noutros ritos e noutras celebrações de monarcas, noutras coroações. E, portanto, é uma celebração tipicamente anglicana, no sentido em que reúne elementos da tradição litúrgica e histórica da Igreja, mas também vai introduzir outros elementos novos que, a seu tempo, também poderemos comentar. Coroação daquele que é, não podemos esquecer, o governador supremo da Igreja de Inglaterra. Por isso, é efetivamente, acima de tudo, um ato cristão. Vai ser uma liturgia com uma estrutura normal de uma Eucaristia, mas recheada de todos os elementos.
E quais é que serão esses pontos-chave? Quais é que são os pontos-chave destas próximas 2 horas, que é o tempo que se prevê que demore esta celebração?
Eu diria que os pontos-chave temos, em primeiro lugar, a celebração da palavra, em que nós iremos ouvir diversas leituras bíblicas que irão ser feitas por diversas pessoas também. Depois, iremos ter o rito próprio da própria coroação, o rito de coroação inglês, com diversos momentos, desde o reconhecimento ao juramento, à unção, a coroação e a homenagem. E depois iremos ter os elementos próprios também de uma Eucaristia. O que é interessante e que nós vamos assistir aqui vai ser a diversidade da participação que iremos ter, masculina e feminina. Nós vamos ter aqui diversas presenças femininas, nomeadamente de bispos, bispas neste caso. A cerimónia está neste momento a começar e ela é presidida pelo arcebispo de Cantuária, Justin Welby. Neste momento nós estamos a ouvir, foi a saudação ao rei, feita por uma criança, e o rei respondeu também no seu nome e seguindo o seu exemplo: eu venho para servir. É um momento muito significativo. Ele vem para servir.
Vamos aproveitar para ouvir uns minutos do início desta celebração.
The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Alleluia. Christ is risen.
He is risen.
Está por esta altura a ser iniciada esta celebração pelo arcebispo da Cantuária, quem preside a esta celebração, Dom Jorge Pina Cabral. Quem é o arcebispo da Cantuária?
Este senhor é o líder da Igreja Inglesa, é a primeira figura da Igreja Inglesa, e portanto cabe-lhe ele ser aquele que preside a esta coroação. Ele é também o líder da comunhão espiritual, da comunhão anglicana, é o líder espiritual, e portanto têm sido os arcebispos de Cantuária que presidem as cerimónias de coroação dos reis de Inglaterra. Portanto, é uma das suas funções, neste caso, Justin Welby.
E deve estar super ansioso falar para tanta gente, milhões de pessoas.
Sim, ele dizia que até tem tido pesadelos
pois
com esta cerimónia.
Imagino.
Mas aquilo que aconteceu há pouco, Dom Jorge Pina Cabral, aquilo que aconteceu há pouco com a criança a dirigir-se ao rei e o rei a responder, também é uma inovação neste tipo de cerimónia.
É uma inovação, exatamente, é uma inovação porque, seguindo digamos, a tradição dos evangelhos, as crianças têm um lugar especial naquilo que é o reino de Deus. Neste momento, nós estamos a ouvir um Kyrie eleison, o Senhor tem piedade, the Lord have mercy, que está a ser cantado em galês, a ser cantado na linguagem, na língua própria de Gales.
Também uma inovação, nesta cerimónia de coração.
Exatamente.
Vai haver quer em gaélico, ou seja, no gaélico escocês, quer no gaélico irlandês, quer no gaélico galês.
Se fosse cá, seria mirandês.
Exato.
Sim, aqui também temos a tradição celta das igrejas inglesas, que une muito as igrejas do Reino Unido e também da Irlanda. A Irlanda não faz parte do Reino Unido. Mas este é um elemento novo que, liturgicamente, também está a apelar à união daqueles que são os Estados-membros do Reino Unido, não é? O país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. E estamos a assistir a este Kyrie, este é um Kyrie eleison, o Senhor tem piedade, que é um elemento litúrgico, profundamente litúrgico, que tem a ver com o momento da, digamos, da confissão, o momento do recolhimento, que nos prepara para todo o serviço que vai agora, depois, decorrer.
E provavelmente não é por acaso que é também o galês que é a primeira língua escolhida. No fundo, o príncipe Carlos, o rei Carlos III era príncipe de Gales, não é? Aprendeu o galês. E também há este elemento que é, de facto, os galeses adoram música coral e música coral religiosa. Portanto, é um elemento muito importante na sua identidade e acho que será visto também desse ponto de vista como um certo reconhecimento pelo país de Gales.
E estes não... É uma cerimónia inclusiva, sem dúvida.
Era essa mesmo a minha questão, também uma oportunidade de aproximar as várias sensibilidades.
Exatamente, é extremamente inclusivo, linguisticamente,
também. É um momento de reconhecimento agora.
God save King Charles. Todos saúdam o... não só os que estão presentes, mas também aqueles que estão a escutar e a ouvir esta liturgia, espalhados pelo mundo. Esta é a primeira saudação. Esta liturgia é também participada por aqueles que não estão lá.
Agora temos mais um momento nesta celebração que...
E aqui era a representante, portanto, da Ordem Nacional Escocesa. Portanto, também mais uma vez esta dimensão inclusiva dos diferentes reinos do Reino Unido.
E agora vamos ter mais uma intervenção.
I here present unto you King Charles.
É a aclamação, diríamos nós em português, seria a aclamação.
Wherefore all you who come this day to do your homage and service, are you willing to do the same?
God save you.
Rei Carlos, que está ao centro, de pé, para ser visto. Dom Jorge Pina Cabral, enquanto rei, Carlos tem um papel muito relevante na Igreja Anglicana.
Sim, ele é o governador supremo, ou seja, quer os padres, quer os bispos da Igreja inglesa prestam um voto, digamos, de obediência, de fidelidade ao rei. Ele é o governador, mas todos os aspectos ligados à Igreja são liderados naturalmente pelo sínodo da Igreja, mas simbolicamente tem efetivamente esse papel, daí que seja uma Igreja de Estado. Aqui nós estamos a ver que o rei dirige-se para os quatro pontos cardeais.
Exatamente. Acabou de o fazer, não é?
Exatamente, ou seja, ele está-se a dirigir para todo o mundo naquilo que é o seu reconhecimento e a sua disponibilidade para servir, neste caso, o mundo e também a Commonwealth, é a sua função também enquanto monarca. É um momento também simbólico este em que, à medida que este reconhecimento vai sendo feito ou vai-se declarando, ele vai se dirigindo para diversos pontos cardeais. Portanto, há aqui toda uma simbologia e um significado que é próprio da liturgia. Qualquer liturgia de uma cerimónia remonta e aponta para algo mais, não é? Não apenas para aquilo que estamos a ver, mas para todo um simbolismo, toda uma realidade que extravasa, neste caso, os muros desta abadia.
E agora estaremos a avançar já para os juramentos?
Não, é a entrega da Bíblia. Isto neste momento é...
E é um primeiro momento ecuménico, porque há uma segunda Igreja Nacional muito importante no Reino Unido, que é a Igreja Nacional Escocesa, e portanto não é uma Igreja Anglicana, que é, no fundo, o líder dessa Igreja Escocesa.
Exatamente, está a entregar a Bíblia.
É, este senhor é o líder da Igreja Escocesa, que pertence a uma outra tradição cristã, que é a tradição reformada, mas que o rei de Inglaterra, neste caso, é também aquele que preside a uma igreja escocesa. Portanto, ele é não só o líder da igreja inglesa, mas também o líder da igreja escocesa, que é de uma tradição reformada, digamos, neste caso, presbiteriana. Há uma apresentação aqui formal da Bíblia.
Agora é que vai ser o juramento.
Is committed to the true profession of the gospel. And in so doing, will seek to foster an environment in which peoples of all faiths and beliefs
aqui,
may live
freely. O arcebispo Cantuária, no fundo, a reconhecer que as várias fés existentes no Reino Unido existem, não é? E, portanto, é preciso promovê-las?
Exatamente. Ele aqui questiona o rei quanto à sua promessa.
E vamos ouvir o rei, Carlos.
Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, your other realms and the territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs?
I solemnly promise so to do.
Will you to your power cause law and justice in mercy to be executed in all your judgments?
I will.
É esse juramento que está a fazer agora o rei Carlos III. No fundo,
will you to the utmost of your power maintain the laws of God and the true profession of the gospel? Will you to the utmost of your power maintain in the United Kingdom the Protestant Reformed religion established by law? Will you maintain and preserve inviolably the settlement of the Church of England and the doctrine, worship, discipline and government thereof as by law established in England? And will you preserve unto the bishops and clergy of England and to the churches there committed to their charge all such rights and privileges as by law do or shall appertain to them or any of them?
All this I promise to do.
Beijo
the things which I have herebefore promised, I will perform and keep. So help me God.
Em termos constitucionais, esta é a parte central da cerimónia e, portanto, tudo isto está prescrito em leis constitucionais, não é? Portanto, tem a ver com a história nomeadamente das guerras religiosas no Reino Unido e, portanto, o rei do Reino Unido ainda hoje tem de ser protestante, tem de ser anglicano, por exemplo, não pode ser católico.
E defender a fé, promete, jurar defender a fé protestante reformada.
Testify and declare.
Exato. Eles usam a fé de protestante reformada, a religião da fé protestante reformada. Portanto, há aqui elementos constitucionais que estão a ser seguidos, dada a ser uma igreja do Estado. Portanto, são efetivamente aqui também, é uma cerimónia, digamos, constitucional, ao mesmo tempo legal, que enquadra esta coroação num contexto religioso. O que a torna única, de certo modo, também estamos a assistir aqui a uma combinação de diferentes elementos.
Este período está agora
vai assinar,
a avançar, vai fazer a assinatura.
Vai assinar, sim. A assinatura de juramento. E o coro está a cantar Present Us, O Lord.
E eu reparei que ele não tremeu absolutamente nada, o rei Carlos III, ao contrário do arcebispo, que se notava que estava a tremer.
Esperemos que desta vez a caneta não dê problema.
Eu estava a pensar exatamente nisso. Estava a pensar, desta vez não falhou, correu tudo bem, não teve de pedir.
Está tudo assinado.
Não, o importante é começar nestas cerimónias e depois as coisas vão fluindo. E também o Espírito Santo ajuda, nós dizemos sempre, temos que deixar espaço para que o Espírito Santo também nos guie e oriente.
Não, e há uma coisa, Dom Jorge...
Se alguma coisa não correr bem, é próprio também das grandes cerimónias.
Eu participei em algumas cerimónias anglicanas, porque ainda hoje nas universidades britânicas, lá está, é uma igreja de Estado, portanto, quando há momentos mais cerimoniais, muitas as pessoas são convidadas a participar, mas uma grande vantagem da, digamos, da liturgia anglicana, por um lado para nós católicos é que tem bastantes mensas, por outro é que, por regra, sobretudo nestes momentos mais formais, lá está este lado muito organizado, toda a gente recebe um livrinho com toda a cerimónia, todas as
exatamente.
Falas, portanto,
todos
ajuda a controlar o nervosismo.
O livro de liturgia contém tudo o que é para ser dito. Mas às vezes há outras coisas que não estão lá, que são ditas e isso também faz parte também da própria dinâmica celebrativa.
Mas esta dimensão das várias fés, Dom Jorge Pina Cabral, é muito relevante, esta celebração dá grande relevância a isso?
Eu dou muita relevância a isso, é próprio do anglicanismo enquanto via média, portanto... O anglicanismo é uma tradição que procura incorporar diferentes elementos das tradições cristãs, quer do lado católico-romano, quer do lado protestante, mas neste caso ainda vai mais longe, porque ele vai conseguir integrar elementos de outras religiões, portanto, pessoas que professam, digamos, uma outra fé. E portanto esta é a riqueza e a versatilidade sempre também das cerimónias anglicanas. Ele aqui está a orar. Coloca-se perante Deus, isto é muito significativo, está de joelhos perante Deus, pedindo orientação de Deus para o seu reinado. Portanto, o reinado é entendido como uma forma de serviço a Deus e àqueles a quem Deus incumbiu também de reinar e de servir. Portanto, reinado é serviço. Fundamentalmente isso, qualquer servo de Deus e qualquer autoridade perante Deus é para servir e nada mais. A autoridade de um rei e a autoridade de um homem da igreja advém do serviço. Por isso é que ele está de joelhos. É muito simbólico este momento.
E penso que é a primeira vez que um soberano faz esta oração tão pessoal depois de ter cumprido todos os atos constitucionais e as obrigações. É uma oração pessoal do rei, não é? Penso eu.
Sim. Houve aqui um momento em que, exatamente, foi este momento em que ele próprio, enquanto homem de fé, também aporta a sua fé, digamos, expressa aquilo, contribui também para este momento.
É, Bruno Vieira Amaral, um momento... Todos estes momentos simbólicos são muito relevantes para marcar determinado tipo de posições também.
Claro, e sobretudo nesta questão do serviço, servir a Deus, servir o povo. E a partir deste momento, e esta é a importância da coroação, Carlos III deixa de ser mais um, passa a ser aquele que tem essa missão, essa responsabilidade. Ou seja, a coroação investe de uma responsabilidade acrescida de serviço à nação, a Deus, ao seu povo.
Ainda mais do que a mera proclamação que já tinha sido feita.
Sim, isto tem um significado muito, muito profundo. Há uma questão que se levanta neste momento, e há pouco falávamos das alterações sociológicas Não só na Inglaterra, mas em todo o mundo, não só no Reino Unido, há uma percentagem, são cerca de 37% das pessoas que responderam um inquérito, uma sondagem em Inglaterra, que dizem não ter religião, não serem crentes. E é interessante pensar como é que olham também para este momento, que é um momento de profundo significado religioso. Eu acredito que algumas não deixem de se sentir emocionadas, mas como é que entendem, como é que entenderão este momento em que o rei se declara ao serviço de Deus, ao serviço também do povo, mas ao serviço de Deus. É importante perceber qual a relevância deste momento para uma população que ela própria já não se identifica, na sua grande maioria, como sendo religiosa.
Isso, ou seja, o que é que uma monarquia com uma dimensão sagrada, como é que sobrevive num tempo de secularização e de sacralização? Mas só para sublinhar este aspecto muito importante, que é, mesmo na cerimónia, mesmo no ritual, há aqui uma dimensão de eleição e, digamos, popular, ou seja, este elemento de reconhecimento, ou diríamos nós em Portugal, de aclamação, uma espécie de segunda aclamação, porque há logo uma aclamação também no momento da morte do soberano anterior, mas, portanto, é no fundo esta ideia que é o povo, de facto, elege também o seu soberano, reconhece-o como o seu soberano legítimo, antes de haver essas outras dimensões, não é?
Portanto, há uma legitimização do
não
rei,
pela via eleitoral habitual, mas há realmente esta necessidade das monarquias também, mesmo na tradição, não é? E hoje acho que esse elemento ainda é mais importante, no fundo aparecerem realmente também como não só de escolha divina, mas também de escolha popular. Portanto, esse elemento também está presente na cerimónia. E foi o que assistimos agora, não é?
Como é que isto tudo se conjuga?
Eu acho que o cerimonial vem dar, de facto, a estas cerimónias essa noção de credibilidade, mas também de legitimidade, e por isso é tão importante, e ainda por cima numa celebração religiosa que agora se vão seguir a liturgia da leitura, tudo o que nós vimos até agora é simbólico do poder real e do poder divino que tem o rei Carlos III, e que é de facto aclamado, como nós vimos, fez o seu juramento, e depois vamos assistir a um momento muito importante, que é quando ele se sentar na cadeira da coroação, que é talvez o elemento de mobiliário mais antigo que existe na Grã-Bretanha, apesar de ter sido destruído.
Sim, os elementos mais antigos que estão a ter aqui grande destaque, sim, agora, é o pavimento cosmático, foi trazido de Roma e que, no fundo, utilizando muito uma pedra, que é o porfírio, que é muito associado aos imperadores romanos, não é? E depois, que é de meados do século XIII, e depois a própria cadeira da coroação, que é, enfim, 1297, 1300, mais ou menos, feita pelo Eduardo I, e que está associada ao Breivart, não é? Portanto, para quem quiser perceber a história da cadeira e, sobretudo, da razão que a cadeira foi feita, o ponto ainda mais antigo da coroação é a chamada Pedra do Destino, não é? A Pedra de Scone, portanto, que é a pedra onde tradicionalmente eram coroados os reis da Escócia, enfim, cujas origens, as origens lendárias atribuem ao São Tiago, não é? Mas, enfim, que se perdem nas brumas da história escocesa, e que realmente, no contexto dessas guerras que são retratadas no filme do Braveheart, não é? Do Eduardo I com a Escócia, ele vai levar essa pedra de volta para a Grã-Bretanha, para Westminster.
Certo, mas eu gostava só de sublinhar o seguinte: esta liturgia, paradoxalmente, deveria ser vivida com os olhos fechados. E eu explico porquê. Porque a liturgia eleva-nos no modo como nós nos deixamos tomar, neste caso, por exemplo, este maravilhoso hino do Glória que foi cantado e que nos entra pelos sentidos, é algo que nos eleva e que permita tal compreensão outra desta cerimónia que há pouco foi referida, e do momento tão simbólico e significativo daquilo que estamos a ver. Portanto, às vezes nós nas liturgias temos que fechar os olhos e deixar-nos tomar pela ambiência, pelos coros, pelos hinos e pelas próprias orações. Isso é o sentido último desta celebração também.
Agora vemos o primeiro-ministro que vai fazer a leitura da epístola.
Rishi Sunak, que vai fazer essa leitura neste momento.
Esta leitura que ele vai fazer é da Carta aos Colossenses, e em si é muito rica, porque ela fala-nos da lei do amor de Cristo, que está acima de tudo e que a tudo preside também. E, portanto, ajuda a dar este sentido do serviço sustentado no amor de Deus, no serviço sustentado também na pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Foi o arcebispo de Cantuária que escolheu esta leitura também.
E o rei Carlos III teve influência também nessas escolhas?
Teve. Isto foi muito partilhada. A elaboração desta liturgia foi partilhada entre o Palácio de Lambeth, a Casa Real e também, naturalmente, o Estado, nomeadamente nos aspectos constitucionais. Mas houve toda uma preparação prévia de cada elemento da liturgia para poder ser inclusiva e poder também acolher contributos de todos. Sendo o arcebispo de Cantuária quem preside, naturalmente cabe-lhe a ele também aqui um fio condutor. Ele é uma pessoa extremamente litúrgica, mas ao mesmo tempo também ele é muito inovador. O Justin Welby é uma pessoa que gosta de introduzir elementos novos naquilo que são cerimónias e tradições habituais. E neste caso, não tenho dúvida que ele esteve disponível para acolher e também para introduzir outros elementos. Portanto, foi uma liturgia muito trabalhada. E, ao mesmo tempo, o que nós estamos a assistir é uma liturgia normal, quer dizer, dominical, de uma missa ou de um serviço litúrgico, começa pela celebração da palavra. A palavra de Deus que vem a nós e que nós acolhemos, como agora escutamos, louvado seja Deus.
Estamos na Rádio Observador em emissão especial a acompanhar a coroação do rei Carlos III, numa altura em que a cerimónia já leva cerca de 30 minutos.
É de resto uma cerimónia que pode acompanhar no site do Observador e também nas nossas redes. Deixem dizer-vos que quem está a fazer mais furor nas redes sociais e, no fundo, nas notícias, é a Kate, a Princesa Kate, e o William, também a Princesa Charlotte, e que estão todos muito bonitos. Todos dizem que a Kate é uma verdadeira rainha. The real queen.
E, portanto, está a cumprir.
Not yet. Está a cumprir, sim, está lindíssima.
Também aqui um elemento interessante, esta música que estamos a ouvir aparentemente é uma nova composição da Debbie Wiseman e portanto este também é um elemento que é interessante, ou seja, o rei encomendou, imagino que tenha pago, várias novas composições musicais e portanto também escolhendo artistas contemporâneos britânicos, não é? E esse também é um elemento que aliás caracteriza muito o Príncipe Carlos, o lado mais melómano e também o lado muito interesse pelas artes e portanto também mais uma vez isso é um elemento que está presente na coroação. Portanto há alguns hinos tradicionais e históricos. Por exemplo, no momento em que ele será ungido, há realmente um grande hino, aliás, uma grande peça musical do Handel, mas essa que é sempre tocada, não é? Desde que foi composta, mas há também alguns elementos novos.